Muito obrigado, senador Eduardo Suplicy. Com a palavra, o senador Aloysio Nunes Ferreira.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, raríssimas vezes eu me afastei do entendimento sobre as questões econômicas, o entendimento do senador Delcídio Amaral. Hoje será uma exceção a essa regra, meu caro senador. Eu discordo do seu substitutivo. E a raiz, o cerne na minha discordância, é que o substitutivo de Vossa Excelência mantém a assimetria de alíquotas de ICMS, que eu entendo, que o governo federal entende, que a presidente Dilma entende, que o ministro Nelson Barbosa entendeu quando veio aqui à comissão, que era o principal combustível da guerra fiscal. Vossa Excelência manteve essa assimetria. Esse é o centro da minha divergência com Vossa Excelência. É claro que comungo também das preocupações que já foram expressas por colegas nossos quanto ao tempo da tramitação de diferentes matérias que convergem para o mesmo objeto. A resolução, a disciplina dos fundos e também a regra das deliberações do CONFAS. Porque alguns dispositivos previstos por Vossa Excelência, mantidos por algumas regras mantidas por Vossa Excelência neste seu substitutivo, se as regras de deliberação do CONFAS forem alteradas de modo a deixar brecha para que novos incentivos possam ser concedidos daqui para frente, essa discrepância, que já é prejudicial aos estados do Sul e do Sudeste, será catastrófica. Igualmente em relação aos fundos. Lei complementar? Ora, a lei complementar tem a mesma eficácia que a lei ordinária. Ela difere da lei ordinária apenas pela exigência de quórum de aprovação e por estar prevista a sua matéria na Constituição. Mas que nós estamos, em grande parte, votando no escuro. Essa é a observação que faço. Para voltar à divergência com Vossa Excelência. Mas nessa divergência, senador Delcídio, eu queria também dizer que eu quero apontar também uma ambiguidade do governo federal. Uma ambiguidade porque o governo federal, na sua proposta original, prevê a unificação das alíquotas em 4%. Essa era a proposta do governo federal. E hoje, e não fazia exceção, pelo menos no início da tramitação do projeto, não abria exceções. Agora, o líder do governo vem e fala na direção contrária à proposta inicial da presidente Dilma, defendendo a manutenção da assimetria das alíquotas. Isso vai gerar, sim, prejuízos para muitos estados, não apenas para os estados que se manifestaram aqui, mas também para os estados do Sul e do Sudeste. E a presidente Dilma pagará o preço desta ambiguidade política que foi manifestada nesta comissão. O governo propõe uma coisa e o líder do governo fala outra. Esta ambiguidade vai ter um preço. Vai ter um preço político que será cobrado oportunamente. Mas a manutenção dessa divergência de alíquotas, meu caro senador Delcídio, ela, no meu entender, vai perpetuar uma situação que todos consideram indesejável, que é a manutenção da guerra fiscal. Mais ainda, Vossa Excelência prevê que nas operações entre emergentes e avançados, a alíquota de 7% será aplicada para mercadorias e bens produzidos em conformidade com o PPB, Processo Produtivo Básico, ou, quando inexistir PPB, resultado da transformação e montagem. Ou seja, nós vamos enveredar para o mesmo inferno burocrático que está hoje obstaculizando a aplicação da Resolução número 13. Nós vamos ter uma sobrecarga de trabalho burocrático por parte dos contribuintes, porque isso aumenta a complexidade da operação de recolhimento do imposto, ao invés de simplificá-la, e causará, evidentemente, um estresse enorme nas administrações fiscais para verificar o exato cumprimento da lei. Além do que, Vossa Excelência estende essa alíquota para produtos agropecuários. Ora, por que somente produtos agropecuários das operações dos emergentes para os avançados? Será que Rio Grande do Sul não tem produção agropecuária? São Paulo não tem? Santa Catarina não tem? Eu não consigo entender esta divergência, essa diferenciação de tratamento. Da mesma forma, não concordo com a isenção para as operações originadas da Zona Franca. A Zona Franca tem uma história de sucesso indiscutível, que não quero colocar em questão. Mas a Zona Franca já é hoje beneficiada por renúncias fiscais vultosíssimas. Basta verificar o site da Receita Federal para avaliarmos o volume dessas renúncias fiscais. São 22 bilhões de reais por ano. É mais do que a Bolsa Família. Mais do que a Bolsa Família. E agora se amplia em benefício da Zona Franca um regime que já é, por si só, benéfico a ela. E mais, procura-se estender esse tratamento às zonas de processamento de exportação, que deveriam se chamar zonas de processamento de importação, porque são enclaves neocoloniais, à semelhança das antigas feitorias do Império Colonial Português, que, onde é promovida uma espécie de protecionismo às avessas. É um protecionismo de produtos vindo do exterior para serem internalizados no Brasil, porque não nos esqueçamos que o nosso querido senador Jucá está propondo, e está tramitando aqui no Senado, um projeto de lei para ampliar o limite de internalização dos produtos das EPS para 50%.
Senador Aloysio, só para dar uma parte para corrigir a informação.
Por favor.
O que nós estamos propondo que seja estendido os 12% não são para as EPEs, são para áreas de livre comércio que tem na Amazônia Ocidental e em Macapá, uma por estado, que são satélites da Zona Franca. Então, sim, elas funcionariam efetivamente como complementação do processo industrial da Zona Franca. As EPEs são outra questão, nós não estamos propondo nenhum tipo de isenção nem diferenciação de ICMS para as EPEs.
Agradeço a parte de Vossa Excelência, mas são zonas que já têm um tratamento fiscal privilegiado. Elas já têm tratamento fiscal privilegiado. Vossa Excelência está acrescendo o tratamento privilegiado só para ilhas.
Elas têm só comercial. Nós estamos querendo que tenha industrial para a industrialização da Amazônia não ficar concentrado somente na Zona Franca de Manaus.
Agradeço a parte de Vossa Excelência. E queria agora também me referir à exceção que Vossa Excelência faz, meu caro senador de Elcídio, para o gás. Vossa Excelência faz essa exceção, mantendo a alíquota de 12%, com fundadas razões, uma vez que Vossa Excelência está preocupado com a receita do Estado do Mato Grosso do Sul. Mas mudanças tributárias que estão previstas nesse conjunto de projetos que estamos examinando também levarão à diminuição de receita de outros estados. Por caso, o minério, por exemplo, o minério de Minas Gerais, o arroz do Rio Grande do Sul. Enfim, há também mercadorias importadas para outros estados que seriam submetidas a um tratamento menos favorável do que o gás. De modo que eu não creio que haja necessidade de manutenção desta diferença, ainda mais porque o governo federal se propôs a criar fundos de compensação. Eu creio que nosso objetivo seria dar garantias de que esses fundos de compensação fossem efetivamente alimentados por recursos seguros, não é? Que não pudesse, o seu montante não pudesse ser, não pudesse variar ao sabor dos interesses, das vicissitudes orçamentárias dos governos, e que fosse num volume suficiente para compensar as perdas, porventura, decorrentes da mudança tributária que o governo federal pretendia implantar com a unificação das alíquotas. A ideia é que o ICMS deve ser neutro, para compensar a estados que perderiam instrumentos de atração de investimentos, é que foi prevista a criação de fundos de compensação, fundos para apoiar o desenvolvimento. Eu creio, então, que a nossa discussão deveria se centrar sobre a solidez desses fundos e não mantermos, como Vossa Excelência mantém, uma sistemática, divergência, assimetria de alíquotas, que, no meu entender, só fará perpetuar a guerra fiscal.
Muito obrigado, senador Luizio Nunes Ferreira. Com a palavra, o nosso líder do PMDB, grande senador Eunício Oliveira.
Presidente Weinberg, meu querido companheiro relator Delcídio Amaral, que pacientemente tem ouvido as nossas lamúrias, as nossas queixas, o sofrimento dos nossos estados, a quem eu quero cumprimentar pela paciência e pela lhaneza no trato, como ele tem demonstrado em toda essa discussão, que não é uma discussão dele, não é uma discussão de Mato Grosso, mas uma discussão que mexe com todos os estados brasileiros. Eu ouvi atentamente aqui muitos companheiros falando sobre essa questão do ICMS, e eu talvez não tenha a inteligência suficiente para entender qual foi a motivação dessa instrução número 1 e a chamada unificação do ICMS. Porque na conta de energia, a grande luta, o embate que nós fizemos aqui, Walter Pinheiro, esse embate foi direto para o bolso do consumidor. Esse embate, que não é saudável, no meu entendimento, botar estados pobres contra estados ricos e, às vezes, estados pobres contra estado pobre, eu acho que esse entendimento não é construtivo do meu ponto de vista. Por isso que eu disse que talvez a minha inteligência não alcance o desejo que está imbuído nessa questão da resolução número 1. Como eu queria, senador Lindenberg, como eu queria, senador Delcídio, que o meu estado tivesse as mesmas condições dos demais estados brasileiros. Eu não estaria aqui fazendo nenhuma reivindicação, mas um estado pobre, que passa por, nesse momento, ele e o Nordeste como um todo, pela maior seca dos últimos 50 anos. Imagine, Vossa Excelência, se essas indústrias não estivessem instaladas em cidades importantes, como, por exemplo, Sobral, Horizonte, Maracanaú, lá na minha região do Cariri, lá no Crato, como estaríamos vendo na televisão aquelas mesmas cenas dramáticas que a gente viu durante tantos anos, senador Zé Agripino, tantos anos, irmãos nossos, com um saco nas costas, nas beiras das estradas, arrancando toco para receber um mísero salário, muitas vezes que não dava para dar comida sequer para os seus filhos. Então, essas medidas todas, eu compreendo. E compreendo que Vossa Excelência fez um esforço extraordinário para que chegássemos até aqui. Um relatório que já avançou bastante, mas precisa avançar um pouco mais, senador Delcídio. E precisa também que os outros instrumentos paralelos, e eu vi aqui no final da resolução que Vossa Excelência, obviamente, fez a última versão, que diz que essa medida entrará em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2014. Ora, se nós dependemos de outras medidas que convalidem, pelo menos, os incentivos já dados aos estados mais pobres do Brasil, porque não adianta, é só fazer, com todo respeito aos demais senadores, não quero aqui polemizar com nenhum estado, mas não dá para comparar a infraestrutura, o mercado de um estado rico e grande do Brasil, como, por exemplo, São Paulo, nada contra São Paulo, eu tenho uma neta, inclusive, que é paulista, paulistana. Então, nada contra São Paulo, absolutamente nada. Mas não dá para comparar os desiguais, não dá para comparar a infraestrutura de uma indústria. Eu venho da origem empresarial. Como é que eu ia instalar uma indústria no Acre, no Piauí, no Maranhão, no Ceará, na Paraíba, se eu tivesse as mesmas condições de instalar essa indústria em São Paulo? Eu estou vendo o esforço do governador Cid Gomes lá no Ceará, e nosso, para que a gente incentive de todas as formas, para levar as médias indústrias, tirando da região metropolitana e levando para pequenas cidades ou médias cidades do interior do meu estado. É tão difícil, senador Delcídio, que essas empresas queiram se instalar mesmo no mesmo estado, com os mesmos incentivos, mas um pouco distante, 300, 400, 200 quilômetros da capital do estado. Então, imagine se isso acontece dentro do próprio estado. Imagine, Vossa Excelência, quando nós igualarmos os desiguais, porque só quem viu o que é o sofrimento de uma mãe carregando uma lata d'água na cabeça por 3 léguas, como nós chamamos no Nordeste, são 18 quilômetros, com uma rodilha e uma lata d'água suja para fazer a comida para os seus filhos, graças ao Bolsa Família instituído e às transferências de renda instituída pelo presidente Lula e dado sequência pela presidente Dilma. Então, só quem conhece essa realidade pode saber o que vale um emprego numa cidade pobre do Nordeste brasileiro. Fazer essa equiparação, pura e simplesmente, como ela chegou aqui, eu já não falo mais da resolução com a evolução que Vossa Excelência teve a sensibilidade de construir junto conosco e com demais pares, já não falo mais disso. Mas a que chegou aqui, senador Delcídio, era uma verdadeira catástrofe. Portanto, eu estou apresentando 2 emendas e peço a compreensão de Vossa Excelência. Vossa Excelência, procurei ter entendimentos nessas últimas horas com a área econômica, conversei com Vossa Excelência, conversei com o senador Lindenberg, a quem eu agradeço pela extensão dessa discussão, passando inclusive para amanhã, em atendimento até uma solicitação da liderança do meu partido, do líder do meu partido, que sou eu por acaso, nessa ponderação, para que a gente não votasse enquanto o senador Delcídio não analisar, concluo, senhor presidente, não analisasse essas emendas que estão sendo apresentadas. Então, essa resolução não pode entrar, senador Delcídio, em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2014, como está no final, porque nós não sabemos se teremos, né, o projeto de lei complementar apresentado, o fundo constituído efetivamente, para que as 3 matérias, pelo menos, entrem em vigor ao mesmo instante. Se essa resolução for aprovada apenas como resolução para o plenário, ela não terá, né? Ela terá grandes problemas em relação aos demais itens. Além do mais, tem uma outra proposta que estou apresentando, outra emenda, que não dá para a convalidação, por exemplo, quando se trata do chamado CONFAS, ser a unanimidade. O Congresso Nacional faz por 3/5. Por quê? Que o CONFAS tem que ser unanimidade. Basta um Estado rico do Brasil dizer que não concorda. Basta um, que não terá convalidação. Então, o apelo que eu faço a Vossa Excelência é para que Vossa Excelência analise as 3 emendas que apresentei, a emenda de número, pelo menos a de 25, a número 25 e a 26, que diz no seu final o mesmo texto de Vossa Excelência, só que no final diz que as prestações interestaduais relativas ao ICMS e o Fundo de Desenvolvimento Regional, bem como seja tudo entre todos em vigor, após a aprovação e entrada em vigor da lei que disponha sobre a convalidação e manutenção dos benefícios fiscais já em andamento ou já autorizados pelos Estados brasileiros. E, senhor presidente, senhor relator, meu querido relator, é esse o apelo que eu faço, né, a Vossa Excelência, para que incorpore ao seu relatório essas emendas que estão sendo apresentadas por nós, porque ela, pelo menos, minora e dá uma luz para o meu querido Estado do Ceará, que é um Estado pobre e que precisa muito da compreensão de Vossa Excelência como relator.
Muito obrigado, senador Eunício. Eu, inclusive, ao iniciar essa sessão, comuniquei que havia tido uma solicitação de Vossa Excelência para que não fosse votado hoje, e de prontamente a mesa atendeu, comuniquei também ao relator. Então, nós estamos fazendo esse grande esforço e eu tenho certeza que vamos chegar amanhã num clima mais favorável à votação desse projeto aqui. Eu queria comunicar que está prestigiando essa sessão da Comissão de Assuntos Econômicos o nosso governador do Estado de Goiás, governador Marconi Perillo. Muito obrigado pela presença. E passo a palavra agora ao senador Valdemir Mocca.